Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu caro ouvinte, é muito bom ter você aqui comigo para mais um estudo na Palavra de Deus aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração. Continuamos em nossa série pela Epístola de Paulo a Tito. Chegamos ao verso 7 do capítulo 1. O título da nossa mensagem é Despenseiros do Século XXI. O Sir Arthur Doyle foi o autor de Sherlock Holmes. Esse homem era evidentemente bastante interessante. Li que em certa ocasião fez um trote com seus amigos próximos e parceiros estimados, que eram pessoas respeitadas na sua cidade. Ele enviou um telegrama que dizia simplesmente: "Fujam todos, tudo foi descoberto." Dentro de 24 horas, 12 de seus amigos deixaram o país. O pregador e escritor prolífico Wiersbe escreveu em seu livreto chamado Integridade em Crise: "A igreja se acostumou em ouvir pessoas questionando o evangelho simplesmente porque a mensagem parece tola, mas agora a situação se reverteu de forma vergonhosa e o mensageiro que se tornou o principal suspeito." Em outras palavras, mostre-me um servo líder honesto. A razão da importância de honestidade na igreja é bem óbvia. O mundo cínico de hoje está basicamente em busca pela mesma coisa, e também faz as mesmas perguntas. Por que deveríamos dar ouvidos à igreja, como sabemos que você está dizendo a verdade? Você mesmo acredita nessas coisas? E se sim, por que você e os demais líderes não praticam aquilo que pregam? Será que a igreja pode ser considerada hoje digna de confiança? O apóstolo Paulo cria e ensinava que a solução começava com os líderes que ocupavam os ofícios espirituais submissos ao Espírito Santo. Uma das perguntas mais cruciais a se fazer e responder é: quem está liderando aquela igreja e por que eles são qualificados para liderá-la? Em seu comentário no livro de Tito, o pregador Charles Swindoll escreveu que Paulo exigia que os líderes fossem homens de caráter, independente da sua idade, riqueza, experiência, poder e posição. Líderes devem demonstrar maturidade cristã aprovada. Lembro-me da ocasião quando um proeminente líder evangélico em nosso estado veio à nossa igreja uns anos atrás. Num belo dia eu saí com ele para lhe mostrar a nossa pequena cidade. A nossa igreja ainda era nova. Estávamos em busca de um terreno, tentando levantar recursos para construir o templo. Enquanto eu lhe mostrava tudo isso, ele se virou para mim e disse: "Você precisa de homens ricos em sua equipe. A influência e recursos financeiros deles é que irão providenciar aquilo que precisa." Enquanto eu agradecia o seu conselho, algo em meu coração me fez dizer: "Acho que não concordo muito com isso. Não encontramos nenhuma qualificação pastoral envolvendo finanças ou negócios." Como Paulo escreveu para seu jovem discípulo Tito, que estava na ilha de Creta, as qualificações que encontramos em Tito 1 não se relacionam em nada com o sucesso financeiro, mas com o sucesso espiritual. Quanto aquele indivíduo ganha não diz nada se ele pode ou não ser um líder. A quantidade de suas posses não determina se ele pode supervisionar o rebanho de Deus. Então, o que determina? Paulo continua nos dizendo, note comigo o verso 7 de Tito 1, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Paulo muda a palavra de presbítero para bispo ou episcopos no verso 7. O supervisor ou episcopos precisa ser alguém irrepreensível. Paulo muda de termo. Segundo a Igreja Católica, o bispo ocupa uma posição mais elevada do que o presbítero na cadeia alimentar. Paulo, portanto, começa a fornecer qualificações diferentes para uma posição mais elevada. o ofício de bispo. Essa é a interpretação da Igreja Católica. O que isso convenientemente faz é separar o bispo do verso 7 das qualificações de presbítero no verso 6, onde lemos que ele precisa ser um marido e um pai fiel. Isso, obviamente, dá permissão ao presbítero para que ele seja casado e tenha filhos. Os líderes católicos afirmam que Paulo nos fornece uma lista para líderes casados na igreja, cujas qualificações se encontram no verso 6, e em seguida o apóstolo fornece outra lista para o ofício de bispos celibatários nos versos 7 a 9, onde não há referência alguma à esposa ou filhos. Assim, é claro, você estaria livre para concorrer às posições mais elevadas na cadeia alimentar, tornando-se um cardeal e até um papa. O problema com toda essa tradição e hierarquia é o próprio versículo. A Bíblia atrapalha tudo. O verso 7 começa com a pequena conjunção gar, que é traduzida como por quê. Por que é indispensável que o bispo seja irrepreensível? Ela significa que Paulo está, na verdade, dando continuidade ao seu pensamento sem nem mesmo uma pausa gramatical. Ele não está mudando de assunto. Na verdade, gramaticalmente, não existe nenhuma pausa no fluir das características. Paulo simplesmente adiciona exigências para o mesmo ofício, com um pouco mais de explicação sobre que tipo de presbítero, bispo, pastor deve ocupar a posição de líder na igreja. O apóstolo Pedro, ironicamente, é o autor que usa os termos presbítero, bispo e pastor no mesmo texto ao se referir ao mesmo homem e ao mesmo ofício, 1 Pedro 5:2. E olha, Pedro era um homem casado. Pelo menos essa é a conclusão clara a que chegamos, uma vez que Jesus curou a sogra de Pedro, como lemos em Mateus 8:14. Jesus curou a sogra de Pedro. Não conheço muitos homens que estariam dispostos a ter uma sogra sem sair ganhando uma esposa no meio, não é? Bom, não vou falar mais nada, a não ser que eu tenho mesmo uma sogra maravilhosa. No início do verso 7, Paulo enfatiza novamente a característica categórica de irrepreensível. Ele repete no verso 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Lembre-se de que vimos em nosso estudo anterior que essa palavra não significa que o líder deve ser perfeito. Fosse esse o caso, ninguém concorreria ao cargo. Apesar de ele não ser perfeito, ele é fiel. Meu amigo, Paulo não exige perfeição, mas alguém que demonstre um padrão piedoso de vida digno de ser imitado. Primeiro, aqui no verso 6, ele deve ser fiel e digno de ser imitado em sua vida pessoal, particular, no quesito ali do seu casamento, no seu controle dos filhos. Segundo, nos versos 7 a 9, ele deve ser digno de imitação em sua vida pública, no seu caráter. Essa é a única mudança que Paulo tem em mente aqui no verso 7, de vida pessoal, particular, para vida pública. Na verdade, Paulo adiciona uma palavra interessante aqui na frase inicial, veja o verso 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. O termo despenseiro vem do grego oikonomos, oikos, que significa casa, e nomos, que pode ser traduzido como organizador. Um despenseiro, portanto, é aquele que mantém a ordem na casa. Um despenseiro, nos dias de Paulo, era frequentemente um escravo que havia subido em posição, sendo reconhecido como uma pessoa honesta em quem seu mestre confiava para administrar os negócios da propriedade. Veja bem, o despenseiro não era o dono da propriedade, ele apenas a administrava. Talvez você se lembre do despenseiro mais famoso na Bíblia, José, lá em Gênesis. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos e, por um tempo, pertenceu a Potifar. Mas ele se tornou um homem tão digno de confiança que Potifar o colocou na posição de administrador de sua casa. Esta é a ideia na mente de Paulo quando ele escreve a Tito: um presbítero organiza e administra a casa de Deus. Paulo anteriormente já havia dito ao presbítero Timóteo em 1 Timóteo 3:15, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Em outras palavras, a igreja é a casa de Deus, e os presbíteros, bispos, pastores são os despenseiros de Deus nessa casa. O que serve de lembrete que a casa pertence a Deus também nos lembra que Deus deu essa supervisão aos presbíteros. Eles administram a igreja, organizam a igreja de Deus e prestam contas a Deus ao cumprirem a vontade dele, quando alimentam, lideram, treinam, aconselham, disciplinam, protegem, encorajam e capacitam os membros da casa de Deus. Agora, se você já deixou seus filhos sob os cuidados de outra pessoa, precisa sair com sua esposa ou marido, contrata ali uma babá para vir em casa e cuidar dos filhos por algumas horas. Você dá diretrizes dizendo o que não fazer e o que fazer. Não faça isso, não faça aquilo, não deixe as crianças fazerem aquilo outro. Ou seja, você começa com o negativo, porque deseja total atenção da babá, depois dá uma lista dos positivos. É exatamente isso que Paulo faz aqui. Paulo lista 5 negativos e 7 positivos. Veja o verso 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Permita-me esboçar essas 5 características negativas da seguinte forma. Pelo fato de o presbítero administrar a casa de Deus, ele não pode ser cegado pela arrogância, controlado pela ira, influenciado pelo álcool, conhecido pela violência e guiado pela ganância. Então, em primeiro lugar, o presbítero não pode ser cegado pela arrogância. Paulo escreve: o despenseiro de Deus não pode ser arrogante. O motivo por que isso ocupa o primeiro lugar na lista é que essa é uma atitude contrária à do despenseiro. O despenseiro não faz a sua vontade, mas a vontade do mestre. O despenseiro não é dono da casa, ele apenas administra a casa por um tempo. Voltando à ilustração da babá, você não espera chegar em casa e descobrir que ela usou sua maquiagem, pintou a sala de verde-limão, se livrou do cachorro, etc. Se você não deu essas ordens, com certeza ela não será contratada novamente. Essa não é a casa dela, aquelas não são as roupas dela. O cachorro também não é dela. Ela não foi trazida à sua casa para fazer a vontade dela. Agora, deixe-me adicionar que a palavra arrogância não possui a conotação forte que os leitores e ouvintes da carta nos tempos de Paulo notaram. Para nossa cultura, essa palavra não é tão pesada. Paulo está, na verdade, se referindo a alguém dado à arrogância de tal forma que se acha no direito de posse. Ele não existe por causa da igreja. A igreja é que existe por sua causa. Na analogia da babá, isso se equipara a você chegar em casa e descobrir que ela mudou as fechaduras, tirou as suas roupas do guarda-roupas e colocou as dela e até pendurou uma plaquinha na porta de entrada com o nome dela. Uma pessoa assim não anda, ela galopa. Um líder assim é convencido por sua própria importância, está cegado pelo seu próprio reflexo. Essa foi a queda de Satanás. Ele recebeu a maior de todas as responsabilidades. E o que fez? Ficou cego com sua própria arrogância e disse, conforme lemos em Isaías 14, do 13 ao 14, "Eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei, exaltarei, assentarei, subirei, serei." Satanás tinha grande autoridade. Ele simplesmente se esqueceu de que a vontade de Deus era infinitamente mais importante. Um autor escreveu: "Um presbítero nunca diz, 'Isso é meu.' Tudo o que ele tem vem de Deus. Seu tempo, suas posses, seus desejos e talentos são todos emprestados do Senhor, e ele deve utilizá-los fielmente para honrar a Deus e edificar a igreja de Deus." Paulo diz: "Tito, certifique-se de que concederá poder apenas àqueles que não amam o poder." Segundo, o presbítero não pode ser controlado pela ira. Paulo ainda escreve no verso 7, não irascível. É importante entendermos que Paulo está se referindo a um estilo de vida, um hábito. Na verdade, existem dois termos gregos primários para ira. Um é thumos, e a palavra se refere ao tipo de ira que se acende rapidamente, mas que também se apaga rapidamente, como palha lançada ao fogo. A outra palavra é orgulhos, que se refere ao tipo de ira que o homem possui e nutre para que sempre permaneça acesa. Paulo, portanto, se refere aqui não a manifestações ou explosões ocasionais de ira, mas a uma pessoa com propensão à ira. São pessoas conhecidas por sua ira. Esses indivíduos possuem uma inclinação íntima em direção à ira mais do que a outras emoções e são facilmente provocados a reagir dessa forma. O motivo por que isso é tão crucial é simplesmente que o trabalho com pessoas apresenta muitas oportunidades para alguém se irritar e se irar, não é? Se você serve numa sala de aula, lidera um estudo bíblico, se voluntaria a liderar um ministério, ensina aquela turma, administra aquele departamento no trabalho, ajuda num time de futebol, então com certeza tem muito mais motivos para se irritar. Se é propenso a se irritar, todos perdem com isso. Um autor escreveu que o presbítero qualificado se resguarda do espírito de hostilidade, ressentimento e ira. Mesmo quando tudo na igreja parece estar indo na direção errada e as pessoas são críticas e indiferentes, ele se guarda disso. Isso me lembra do que outro autor escreveu e todos os líderes podem se identificar com isso. Ser um líder é como administrar um cemitério. Existem muitas pessoas, mas nenhuma parece estar ouvindo você. Então, o que fazer? Considere Jesus, o supremo modelo de pastor. Consegue imaginar passar 3 anos com Simão Pedro, Tomé e Judas na mesma sala? Mesmo depois de 3 anos, eles ainda estão discutindo sobre quem será o maior no reino dos céus. Jesus se levanta na última ceia e lava os pés deles, incluindo os pés de Judas, João 13:5. Ele não os ensinou com punhos cerrados, mas com uma toalha e uma vasilha de água. Ele os ensinou como reagir às piores ofensas em oração, quando, pendurado na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então é como se Paulo estivesse dizendo: é exatamente esse o tipo de padrão que eu quero que seja modelado na igreja. Nosso primeiro exemplo foi Jesus, o nosso mestre. O presbítero não pode ser cegado pela arrogância ou controlado pela ira. Em terceiro, o presbítero não pode ser influenciado pelo álcool. O despenseiro de Deus não pode ser dado ao vinho. A palavra usada aqui carrega a ideia de ser continuamente acompanhado pelo vinho, ou seja, o vinho não deve ser o seu companheiro. Se você estudar a instrução bíblica sobre bebidas alcoólicas, como podemos chamá-las, logo notará que a abstinência não é ordenada. Na verdade, não existe nenhum verso declarando que o crente deve se abster do vinho por toda a vida. O que encontramos, sim, são exortações severas contra a bebida forte e muito vinho. O presbítero não deve ser conhecido como alguém que está sob influência de vinho. Disfarçar exigiria um grande esforço da sua parte. O vinho de hoje pode ser comparado à bebida forte da antiguidade, a qual a Bíblia proíbe. Por quê? Porque ele embriaga a pessoa com muita rapidez e interfere em seu julgamento e discernimento. O que acho trágico em nossa geração é que, mesmo sabendo que grande parte dos assassinatos, suicídios e acidentes estão relacionados ao álcool, que 1 a cada 4 famílias tem problema com substâncias abusivas, que o álcool é um dos principais elementos causadores de doenças, que bebida reduz a expectativa de vida, destrói famílias, acaba com as finanças de lares e muito mais. À luz de tudo isso, como é possível que um presbítero defenda a bebida alcoólica? Ao contrário, ele deveria se tornar um padrão e fugir da bebida entorpecente. Adicione-se a isso ainda o fato de Paulo, Timóteo e Tito não terem muito o que beber. Nós podemos escolher entre centenas de bebidas que não interferem em nosso juízo nem atrapalham nosso testemunho ou talvez tacitamente apoiam algo que possivelmente se tornaria a causa de crentes novos caírem, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 8, do 9 ao 11. Perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Salomão escreveu em Provérbios 31, 4 e 5, Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Timóteo estava fazendo bem. A questão, então, não é quanto eu posso beber sem me tornar tropeço a algum irmão, mas como posso me distanciar o máximo possível disso? E Paulo escreve aqui, não dado ao vinho, ou seja, ele não está sempre bebendo. Sinceramente, eu fico espantado ao ver pastores conduzindo em sua própria casa um alambique particular. É isso mesmo, fabricam cerveja em sua casa. Essa é a nova moda evangélica que enfatiza a liberdade e o ato de relevar as coisas. Um homem saiu da sua igreja em nossa cidade e veio para a nossa igreja. Ele comentou que havia participado de um estudo bíblico para homens lá na outra igreja, onde todos bebiam cerveja, começando com o pastor e incluindo todos no grupo. Mas esse homem estava, na verdade, se recuperando do alcoolismo e sentiu muito tentador se envolver com aquilo que os demais viam apenas como uma questão de liberdade cristã. Ouça bem, meu amigo, às vezes a nossa liberdade estrangula o bom senso. Você não verá isso em nossa igreja pelo simples motivo de nossos presbíteros e diáconos influenciarem as pessoas para uma vida santa. Eles são encorajados não a cuidarem com o quanto podem beber, mas quão limpos e distantes conseguem ficar da bebida. E esse princípio não envolve apenas bebida, mas também glutonaria, suas escolhas de filmes, as músicas que ouve e muitas outras coisas. As pessoas procurarão desculpas para essas práticas e vão querer enfiar tudo lá em Romanos 14, dizendo, veja bem, é minha prerrogativa e meu direito, então não me incomode. Mas um presbítero não pensa dessa forma. Ele pensa no que é melhor para o rebanho. O que os manterá longe do precipício? O que os protegerá da melhor forma possível? A questão não é com quanto podemos nos envolver, mas como posso me distanciar o máximo disso? Pais e mães precisam tomar cuidado, porque aquilo que você permite na TV se torna o padrão que seus filhos imitarão. O que ouve endossa ou apoia sua origem. O que tem em sua geladeira se torna o ponto de partida para seus filhos. E eles levarão as coisas muito mais além do que você tinha sequer imaginado. Para o pastor, ele não deve permitir nada que venha a entorpecer sua mente e seus sentidos. Mas Paulo continua com a lista. Quarto, o presbítero não pode ser conhecido como um homem violento. Paulo escreve no verso 7, nem violento. O termo se refere a um nocauteador, alguém que bate e fere. É interessante que nos cânones apostólicos encontramos uma proibição que diz: ordenamos que o bispo que nocauteia o crente em pecado seja removido. Evidentemente, o costume era bater, literalmente, em qualquer um que saísse da ordem. A palavra passou a se referir à violência não somente em ação, mas também em palavras. Passou a se referir a um repreensor severo, abusivo com as palavras. Essa atitude se tornaria criticamente importante simplesmente porque os presbíteros lidam frequentemente com conflitos emocionais. Eles se envolvem em discordâncias teológicas profundas. O presbítero se encontrará com muita frequência no meio de situações tensas, como um juiz. E os torcedores? Eles correm para cima de quem mesmo? Pois é, do juiz. O que Paulo diz aqui é que se o presbítero tende a reagir às ofensas também com ofensas, se ele revida os insultos, se grita de volta contra quem o ofendeu, se ele repreende duramente e menospreza aqueles que lhe são submissos, então esse presbítero não é qualificado, porque o padrão de vida dele não segue a reação de Cristo diante dos insultos e ofensas. Um autor observa, se ele for tratar as ovelhas com aspereza e machucá-las, se ele, em sua frustração, for responder às ovelhas com violência verbal, não poderá ser um dos subpastores de Cristo. É simples assim. Um presbítero não pode ser um indivíduo que é cegado pela arrogância, controlado pela ira, influenciado pelo álcool, conhecido pela violência e, quinto, não pode ser guiado pela ganância. Paulo escreve no verso 7, nem cobiçoso de torpe ganância. Paulo fala aqui de um pastor cuja vida, em tudo quanto faz, gira em torno de dinheiro. O dinheiro determina o seu caráter, guia suas ambições. Dinheiro é o assunto da maioria de suas conversas. a ponto de outros notarem que o dinheiro é o patrão de sua vida. Talvez essa característica tenha sido incluída na lista porque os cretenses tinham uma reputação de serem avarentos. Um poeta romano afirmou que os cretenses eram tão ávidos por dinheiro quanto abelhas por mel. É como se Paulo exortasse Tito a não escolher um cretense como presbítero, ou pelo menos que garantisse que esses crentes tivessem arrancado aquele espírito cretense de si primeiro. Caso contrário, o ministério deles favoreceria os ricos, seria comprado com facilidade. Esses indivíduos tomariam decisões baseadas no dinheiro, não no ministério. Seu motivo oculto para servir no ministério era tosquear as ovelhas ao invés de alimentá-las. E isso é a natureza oposta do ministério de um pastor, que é dar, ser generoso, administrar fundos para o benefício do rebanho. De fato, a palavra seguinte em Tito 1:8 forma um contraste direto com a avareza. É a hospitalidade, espírito generoso. A generosidade deve ser a marca oficial do coração do pastor. Existe alguém mais generoso do que Cristo, o nosso supremo pastor? Ele por acaso não derrama diariamente sua graça sobre nós? Portanto, seus subpastores não podem ser gananciosos, avarentos, mas generosos e com um grande coração para dar. Vamos seguir o exemplo de Cristo nesse sentido, à medida que damos aos outros aquilo que temos. Que nosso modelo de cristianismo como rebanho e especialmente como despenseiros da casa de Deus no século XXI seja de pessoas não guiadas pela ganância, não conhecidas como violentas, não influenciadas pelo álcool, não controladas pela ira e não cegadas pela arrogância. Que Deus o abençoe, meu querido, e tenha um ótimo dia.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.